Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 5. Experiências ao receber as visões. Primeira visão. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio. Éramos 5 pessoas, todas mulheres, reverentemente curvadas ante o altar da família. Enquanto orávamos, o poder de Deus desceu sobre mim como nunca antes o experimentara ainda. Pareceu-me estar rodeada de luz e ir-me elevando acima da terra. Nessa ocasião, tive uma visão da experiência dos crentes adventistas, da vinda de Cristo e do galardão destinado aos justos. A experiência relatada novamente. Quando os raios da glória de Deus incidiram sobre mim pela primeira vez, eles pensaram que eu estava morta, e velaram ali, e choraram e oraram por muito tempo. Mas para mim era o céu, era a vida, e então o mundo se estendeu diante de mim e vi trevas como pano mortuário. O que significava isso? Eu não podia ver luz alguma. Então eu vi um pequeno clarão e depois outro, e essas luzes aumentaram e se tornaram mais brilhantes, e se multiplicaram e se tornaram cada vez mais fortes até serem a luz do mundo. Estes eram os crentes em Jesus Cristo. Nunca pensei que devesse retornar ao mundo. Quando meu fôlego voltou a meu corpo, não pude ouvir nada. Tudo estava escuro. A luz e a glória em que meus olhos haviam pousado tinham eclipsado a luz, e isto durou muitas horas. Então, gradualmente, comecei a reconhecer a luz e perguntei onde estava. "Você está aqui mesmo, em minha casa", disse a proprietária da casa. "O quê? Aqui? Eu aqui? Não sabeis o que houve?" Então tudo me voltou à memória. Este é que será o meu lar? Tornei a chegar até aqui? Oh, o peso e o fardo que recaiu sobre minha alma! Inteiramente alheia às coisas terrenas. Quando o Senhor acha conveniente dar uma visão, sou levado à presença de Jesus e dos anjos, e fico inteiramente alheia às coisas terrenas. Não consigo ver além daquilo que o anjo me indica. Minha atenção muitas vezes é dirigida para cenas que ocorrem na terra. Sou por vezes levada muito adiante no futuro, sendo-me mostrado o que irá acontecer. Depois também me são mostradas certas coisas da maneira como ocorreram no passado. Visões recebidas às vezes enquanto estava consciente. Sexta-feira, 20 de março. Levantei-me cedo por volta das 3:30 da madrugada. Enquanto escrevia sobre o 15º capítulo de João, de repente me sobreveio maravilhosa paz. O quarto todo parecia estar repleto da atmosfera do céu. Parecia haver no quarto uma santa e sagrada presença. Depus a pena e fiquei em atitude de expectativa, para ver o que o Espírito iria dizer-me. Não vi pessoa alguma, não ouvi nenhuma voz audível, mas um observador celestial parecia estar bem perto de mim. Percebi que me encontrava na presença de Jesus. É-me impossível explicar ou descrever a doce paz e luz que parecia estar em meu quarto. Circundava-me uma santa e sagrada atmosfera, e foram apresentadas a meu espírito e entendimento questões de intenso interesse e importância. Uma linha de procedimento foi exposta diante de mim como se a presença invisível estivesse falando comigo. O assunto sobre o qual eu estava escrevendo parecia ter se desvanecido em minha mente, e outro assunto abriu-se distintamente diante de mim. Parecia haver um grande temor sobre mim à medida que as questões eram gravadas em minha mente. Outra visão enquanto escrevia. Levantei-me cedo quinta-feira de manhã por volta das 2 horas da madrugada e estava escrevendo diligentemente sobre a videira verdadeira. Quando senti uma presença em meu quarto, como sucedeu muitas vezes antes, e perdi toda a lembrança do que eu estava fazendo. Parecia encontrar-me na presença de Jesus. Ele me comunicava aquilo em que eu devia ser instruída. Tudo era tão claro que não pude deixar de compreendê-lo. Eu devia ajudar alguém com o qual esperava nunca mais ter de preocupar-me novamente. Não conseguia entender o que isso significava, porém decidi imediatamente não procurar discutir a esse respeito, mas seguir as instruções. Não foi proferida nenhuma palavra audível ao ouvido, e sim à mente. Eu disse: Senhor, farei o que tu ordenaste. Maravilhosas representações enquanto escrevia e falava. É-me concedido auxílio especial não somente quando estou em pé diante de grandes congregações, mas quando estou usando minha pena, são-me dadas maravilhosas representações do passado, do presente e do futuro. Ellen White não podia controlar as visões. É completamente falso que alguma vez eu tenha insinuado que podia ter uma visão quando me aprouvesse. Não há nisto uma sombra de verdade. Eu nunca disse que podia lançar-me em visões quando me aprouvesse, pois isto é simplesmente impossível. Tenho sentido durante anos que se eu pudesse escolher o que quisesse e também agradar a Deus, preferiria morrer a ter uma visão, pois toda visão me coloca sob a grande responsabilidade de dar testemunhos de repreensão e de advertência, o que sempre se tem oposto a meus sentimentos, causando-me inexprimível aflição de alma. Nunca ambicionei minha posição e, contudo, não ouso resistir ao Espírito de Deus e buscar uma posição mais fácil. O Espírito de Deus tem vindo sobre mim em diversas ocasiões, em lugares diferentes e sob várias circunstâncias. Meu marido não tem tido domínio sobre essas manifestações do Espírito de Deus. Muitas vezes se acha bem longe quando eu tenho tido visões. Não ousava duvidar. Na confusão, eu era algumas vezes tentada a duvidar de minha própria experiência. Quando certa manhã, em orações de família, o poder de Deus começou a descer sobre mim, depressa veio à minha mente o pensamento de que era mesmerismo, e resisti a ele. Imediatamente fui tomada de mudez. Depois disto, não mais ousei duvidar do poder de Deus, ou resistir, ainda que fosse por um só momento, não importando o que outros pudessem pensar de mim. Ellen White apresenta evidências de seu chamado e obra. Em nosso mundo, há um espírito de crença e também um espírito de descrença. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esperamos que aqueles que recusam harmonizar-se com Cristo se tornem um elemento hostil, mas não devemos pensar que isto nos causará dano. Precisamos lembrar-nos de que são mais os que estão conosco do que os que podem estar contra nós. Esta é minha esperança e força e poder. Creio em Deus. Sei em quem tenho crido. Creio nas mensagens que Deus tem dado à sua igreja remanescente. Desde a infância tenho tido muitas e muitas experiências que têm fortalecido minha fé na obra que Deus me deu para fazer. Habilitada a escrever. No começo de minhas atividades em público, foi-me ordenado pelo Senhor: escreva, escreva as coisas que lhe são reveladas. Na ocasião em que recebi essa mensagem, eu não tinha firmeza na mão. Minha condição física me impossibilitava de escrever. Mas novamente veio a ordem: escreva as coisas que lhe são reveladas. Obedeci, e como resultado não demorou muito para que pudesse escrever página após página com relativa facilidade. Quem me disse o que devia escrever? Quem me firmou a mão direita, possibilitando que eu usasse a pena? Foi o Senhor. Quando nos colocarmos na devida relação com Ele e nos entregarmos inteiramente à sua pessoa, veremos o miraculoso poder de Deus em palavra e ação. As visões confirmaram o estudo da Bíblia. Nos primeiros dias da mensagem, quando nosso número era pequeno, estudávamos diligentemente para compreender o significado de muitas passagens das Escrituras. Às vezes parecia não ser possível dar uma explicação. Meu espírito parecia estar fechado à compreensão da palavra. Mas quando nossos irmãos, que se haviam reunido para estudar, chegavam a um ponto em que não podiam ir além e recorriam à fervorosa oração, o Espírito de Deus repousava sobre mim, e eu era arrebatada em visão, sendo instruída a respeito da relação de uma passagem para com outras passagens da Escritura. Estas experiências se repetiram reiteradas vezes. Assim, muitas verdades da mensagem do terceiro anjo foram estabelecidas ponto a ponto. Pensais que minha fé nesta mensagem irá vacilar? Pensais que posso ficar calado quando vejo ser feito algum esforço para remover as colunas fundamentais de nossa fé? Estou tão cabalmente estabelecida nestas verdades como é possível que alguém o esteja. Nunca poderei esquecer a experiência pela qual passei. Deus confirmou minha crença por muitas manifestações de seu poder. Escrevi tudo o que tinha para dizer sobre a luz que recebi, e grande parte dela está agora irrompendo da página impressa. Há do princípio ao fim de minhas obras impressas uma harmonia com o meu ensino no presente. Ela não respirava enquanto estava em visão. Algumas das instruções que se encontram nestas páginas foram dadas em circunstâncias tão notáveis que evidenciam o prodigioso poder de Deus em favor de sua verdade. Às vezes, enquanto eu estava em visão, meus amigos se aproximavam de mim e exclamavam: "Vejam só, ela não respira." Pondo um espelho diante de meus lábios, verificavam que não se juntava nenhuma umidade no vidro. Era enquanto não havia nenhum indício de respiração que eu continuava falando das coisas que me estavam sendo apresentadas. Essas mensagens eram dadas desse modo para confirmar a fé de todos, a fim de que nestes últimos dias tenhamos confiança no espírito de profecia. Voz preservada miraculosamente. Dou graças a Deus porque Ele preservou minha voz, que no começo de minha juventude, médicos e amigos declararam iria silenciar-se dentro de 3 meses. O Deus do céu viu que eu precisava passar por uma penosa experiência a fim de estar preparada para a obra que Ele queria que eu fizesse. Durante o meio século que passou, minha fé no triunfo final da mensagem do terceiro anjo e tudo o que se relaciona com ela tem sido confirmada pelas maravilhosas experiências pelas quais tenho passado. É por isso que estou ansiosa de que meus livros sejam publicados e divulgados em muitas línguas. Sei que a luz contida nesses livros é a luz do céu. Estudar as instruções. Solicito que estudeis as instruções que estão escritas nesses livros. A João, o idoso apóstolo, veio a mensagem: escreve as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. O Senhor mandou que eu escrevesse o que me foi revelado. Isto eu tenho feito, e está agora em forma impressa. Entre o erro que se alastra por toda a terra, procuremos permanecer firmes sobre a plataforma da verdade eterna. Revistamo-nos de toda a armadura de Deus, pois nos é declarado que neste tempo Satanás mesmo operará milagres diante do povo. E ao vermos estas coisas, precisamos estar preparados para resistir à sua influência enganadora. Tudo quanto é apresentado pelo inimigo como verdade não deve influenciar-nos, pois devemos estar sob a instrução do grande autor de toda a verdade.